A telenovela, o Guilherme andou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar. Um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 34º episódio de Mal Posso Esperar. E o tema que eu vos trago hoje é futebol em Berlim. E porquê? Porque uma amiga minha começou a namorar com um alemão e o clube de futebol dele é de Berlim. E isto, ao princípio, parece uma informação relevante. Pensando bem, também é uma informação irrelevante. Mas na verdade é que isto fez-me descobrir coisas sobre nazis, a Alemanha ocupada pelos aliados, o muro de Berlim, a história da Alemanha e polícia política. E tudo isto porque ele disse que era de um clube chamado Hertha de Berlim, que é um clube que atualmente joga nas divisões mais abaixo da Alemanha e não é tão conhecido como, hoje em dia, como o clube principal de Berlim, que é a União de Berlim, que está neste momento a jogar a Liga dos Campeões, no grupo do Braga, etc. E pelo menos está mais presente na minha vida do que o Hertha de Berlim. Então, depois de ele ter dito isto, eu fui ver que clube é que foi criado primeiro. O Hertha de Berlim, aprendi eu, foi criado em 1892, enquanto a União de Berlim, com esta denominação, foi criada em 1965. E a primeira conclusão que eu tirei daqui é que a União de Berlim veio desunir Berlim, não é? Se havia um clube instituído desde 1892, porquê que a União de Berlim, com este nome, vem desunir Berlim? Não sei se a União de Leiria fez a mesma coisa em Leiria, provavelmente fez, e eu acho isto profundamente errado, porque criou uma rivalidade. Hoje em dia, o derby de Berlim é entre o Hertha e a União de Berlim, criou uma rivalidade com polícia à mistura, sempre nos jogos, que eu acho pouco ética. E depois temos o pequeno detalhe da data da criação da União de Berlim, não é? Ter a audácia de chamar um clube União de Berlim em 1965, quando havia um muro de betão a dividir Berlim ao meio, ou seja, Berlim estava mais do que dividida, e este clube resolveu chamar-se União de Berlim. E eu achei que estes dois factos eram o suficiente para eu começar a explorar a história deste clube, porque se calhar o nome ia ter uma conotação política gira e talvez desse uma boa história. Não foi nada disso que se passou. O União de Berlim chama-se assim porque já se chamava antes e foi depois, com a data de eventos históricos que passaram pela Alemanha nesses anos, o clube transformou-se várias vezes e, portanto, a data é de 1965, mas, na verdade, o clube já existe há mais tempo e foi adotado no nome anterior. No entanto, apesar de o nome da União de Berlim ser mais ou menos irrelevante, isto fez-me começar a ler coisas sobre o futebol na Alemanha nazi, porque toda a gente sabe coisas sobre o nazismo, mas eu vejo pouca gente a perguntar como é que se jogava a bola naquela época. Havia campeonato ou não havia campeonato à mesma? O que é que as pessoas faziam para se entreter? Então, o futebol no Terceiro Reich organizou-se por várias ligas regionais pela Alemanha toda. E isso foi até considerado um bocado desatualizado, porque já países como a Itália, como a Inglaterra, já tinham uma liga para todo o país. Mas na altura o que se decidiu foi esta divisão por vários campeonatos regionais que depois vinham a desembocar numa competição final. Uma espécie de taça da liga, mas em que os grupos eram regiões da Alemanha. A questão com o campeonato nazi é que houve uma proibição geral de todos os clubes desportivos de trabalhadores e também de todas as associações desportivas judias. Todos os clubes judeus foram logo removidos de todas as competições de futebol. Assim como alguns clubes com ligações ao povo judeu, mesmo aqui o exemplo que mais sonante é o Bayern de Munique, que não tinha não só um treinador judeu como um presidente, acabaram por sofrer bastantes penalizações. Mas a questão é, às tantas, o futebol era uma arma de propaganda muito, muito importante para o regime nazi, porque era uma prova de vitalidade, não é, do regime para o exterior. E tínhamos um senhor chamado Antvord Chammer. Bem, o problema, and Austin, o problema deste episódio é a quantidade de nomes alemães com que eu me cruzei, que eu ando a tentar fintar descontroladamente, mas eventualmente vou ter que dizer mal todos. Portanto, vamos já começar pelo Hans von Schammer and Austin, que começou a pensar melhor nesta questão de incluir jogadores dos clubes dos trabalhadores, porque não era possível estarmos a perder os piores jogadores do país, porque estávamos, não, calma, não pertencia aos nazis, mas não podíamos estar a, o regime nazi não podia estar a perder os melhores jogadores do país por causa do critério político. Mas pronto, depois a Alemanha de facto perde a guerra e a Alemanha fica ocupada pelos aliados. A Alemanha rende-se a 8 de maio de 1945, mas a 23 de abril ainda houve o Derby de Munique, que eu achei hilariante, em que o Bayern jogou contra o 1860 Munique, a 23 de abril de 1945, e ficou 3-2 para o Bayern. Portanto, há coisas que nunca mudam. E, de facto, é interessante, porque este campeonato, pronto, acabou por nunca chegar ao fim, e houve muitos problemas do futebol, no futebol alemão durante o período nazi, porque de facto todos os homens capazes atleticamente acabavam por ir para as tropas, não é? eram chamados para o exército, e portanto os clubes ficavam desfalcados, houve amálgamas e junções de clubes para poder continuar a competir, mas eventualmente as coisas não ficaram muito favoráveis para o povo alemão. E, portanto, o que se passou aqui foi que o futebol alemão acabou por perder um bocado fulgor aqui. E o que é que acontece quando os aliados tomam conta da Alemanha? Acabam com todas as associações e com isso vai corrido os clubes de futebol, e, portanto, os clubes de futebol acabam durante mais ou menos um ano. E durante a ocupação alemã, começa-se a formar os dois blocos que depois vão formar a República Federal da Alemanha e a República Democrática da Alemanha. A República Federal com a Inglaterra, Estados Unidos e França, e a República Democrática pela União Soviética, que acabam por dividir a Alemanha ao meio. O problema é que já na altura em que os territórios estavam divididos independentemente entre os franceses, ingleses, os americanos e os soviéticos, Berlim continuava a ser controlado por todos, apesar de estar 100% em território soviético. E isto vai ser importante para voltarmos aqui a falar sobre os nossos dois bons clubes de Berlim, União de Berlim e Hertha de Berlim. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que estes clubes, o Hertha e a União de Berlim, estavam em lados opostos de Berlim. O Hertha de Berlim estava do lado da República Federal da Alemanha, enquanto que a União de Berlim estava do lado soviético, da República Democrática da Alemanha. E isto pode parecer que vai ser a semente da rivalidade entre estes dois clubes, mas na verdade não era assim. Os rivais da União de Berlim eram um clube chamado Dinamo de Berlim. E na verdade até havia bastante amizade entre o Hertha de Berlim e a União de Berlim, com fãs dos dois clubes a irem apoiar-se mutuamente durante o Muro de Berlim. E isto levou-me a um artigo do The Guardian sobre o Dinamo de Berlim, que era controlado pela polícia política, pelo Stasi, da República Democrática da Alemanha. O Dinamo de Berlim, ao ser controlado pela República Democrática da Alemanha, acabava por ser odiado um bocado entre o União de Berlim, que era anti-comunista, apesar de estar dentro do bloco oriental da Alemanha. E isto levou-me, lá está, a um artigo do The Guardian sobre o quão importante, mais uma vez, era o Dinamo de Berlim, que dentro do campeonato soviético, que por alguma razão era muito mais competitivo do que o campeonato da República Democrática da Alemanha, porque entretanto depois os campeonatos dividiram-se, era muito mais competitivo. O Dinamo de Berlim dominava por causa da sua associação à Stasi, havia favorecimentos escandalosos a nível da arbitragem. Isso ainda está tudo bastante documentado no artigo do The Guardian que eu vou juntar aqui. E mais, as tensões eram tantas em relação ao futebol, por causa disto, que os jogadores que saíam da Alemanha Oriental para a Ocidental, que tentavam fugir de um campeonato para o outro, eram perseguidos e alegadamente mortos pela própria Stasi, que governava o Dinamo de Berlim como uma espécie de extensão da polícia, dando-lhes um treino praticamente militar. O problema que stressava o Stasi na altura era que o Dinamo de Berlim era muito bom nas competições nacionais, também com muita roubalheira de árbitros, mas depois lá fora, nas competições internacionais, não era assim nada de especial e, portanto, danificava um bocado a imagem do regime e tudo mais. E, portanto, havia esta rivalidade entre a União de Berlim e o Dinamo de Berlim. E depois, o muro cai e, entretanto, hoje em dia o Dinamo de Berlim está para aí na 4ª divisão alemã. Os adeptos do Dinamo de Berlim, aliás, até muitos deles eram ex-adeptos do nazismo. Até havia um cântico que dizia que o meu avô estava na SS, o meu pai está na Stasi e eu sou do Dinamo de Berlim. O que é bastante interessante. E quando cai o muro, há um festejo pela União de Berlim, aí está, em que depois há um jogo amigável entre a União e o Hertha, cujos adeptos sempre se tinham apoiado. No entanto, como nada de bom no futebol dura, a União de Berlim e o Hertha de Berlim hoje em dia odeiam-se, porque esta rivalidade de cidade passou de ser uma coisa bonita pela união de duas partes de uma cidade irmã que estava desavinda, acabou hoje em dia por virar uma porrada de hooligans e polícia a intervir em todos os jogos. E na verdade eles estão, apesar de estarem em divisões diferentes, a última vez que jogaram foi em 2020 e houve uma visita à Academia dos Treinos do Hertha de Berlim depois de terem perdido com a União de Berlim. Portanto, apesar disto parecer deprimente, pronto, ao menos não me parece tão deprimente como toda a intervenção de regimes autoritários no futebol de Berlim durante os anos. Malta, foi o episódio mais de história que eu consegui fazer. Eu não sei porque é que este tema me interessou tanto. Mas às tantas eu estava só a investigar mais e foi interessante para mim perceber como é que atividades que eu dou como garantidas, como ir à bola, ficam perante regimes autoritários e como é que uma parte tão, não vou dizer importante, porque importantes são outras coisas, mas pronto, mas tão presente na vida da sociedade, acaba por ser influenciada pelos regimes autoritários e como é que se muda e o que é que fica igual perante estas questões. E portanto foi isto, malta. Foi o que me entusiasmou mais esta semana. Espero que tenham gostado e que tenham se divertido com política e futebol alemão, que é das coisas mais apaixonantes para se falar em humor. Um grande, grande abraço e até lá. Até lá, até para a semana.
A telenovela, o Guilherme mandou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela, vem lá a sequela. Mal posso esperar, mal posso esperar.